Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Resultado das urnas leva eleições ao segundo turno para presidente e governos de 12 estados. Partido de Bolsonaro terá as maiores bancadas na Câmara e no Senado, seguido pelos partidos aliados ao ex-presidente Lula. Deputados devem voltar a debater fontes de recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno da eleição. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a cobertura da Rádio Câmara e nos traz o resumo das avaliações sobre o pleito.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, dominaram o primeiro turno da eleição à presidência da República e adiaram a decisão para o segundo turno, no dia 30 de outubro. Na votação deste domingo, Lula terminou em primeiro lugar com 48% de apoio dos eleitores, enquanto Bolsonaro ficou com 43%. Simone Tebet, do MDB, foi a terceira colocada com 4% dos votos e Ciro Gomes, do PDT, terminou com 3%. Os demais candidatos não chegaram a 1% do total de mais de 122 milhões de votos. Cerca de 20% dos eleitores não compareceram às urnas. Em números absolutos, Lula teve cerca de 6 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. No acompanhamento da apuração na Rádio Câmara, a cientista política Graziella Ghiotti Testa, da Fundação Getúlio Vargas, ressaltou a necessidade de Lula e Bolsonaro construírem desde já a governabilidade possível para um mandato que começa em 2023.
Vai ser um desafio nos dois casos. A questão toda é entender quais vão ser os movimentos do judiciário no sentido de reprimir ou não o orçamento secreto e se a estratégia de Lula e de Bolsonaro vai ser a mesma que eles usaram em outros tempos. E eu acho que essa construção da governabilidade, ela é muito parecida com o tipo de acordo que precisa acontecer dentro da sociedade. Essa alta polarização que existe, sobretudo com relação à pauta de costumes, passa a ser difícil trabalhar na construção de governabilidade também. Então vamos ver se a gente vai conseguir se reconciliar com a sociedade, procurar aqueles pontos que são comuns.
Também comentarista da Rádio Câmara durante o primeiro turno, o cientista político Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, destacou a tendência dos dois candidatos quanto às futuras negociações com os governadores.
O ex-presidente Lula vai dialogar com todos os governadores, independente dos partidos. Vai dialogar com os prefeitos. No caso do presidente Bolsonaro, ele já mostrou claramente que não tem disposição para dialogar, principalmente com governos que ele considera de esquerda.
Já o consultor político Antônio Augusto de Queiroz, ouvido pela TV Câmara, projeta mudanças no perfil de um dos candidatos.
No segundo turno, ele vai ser o Bolsonaro paz e amor, porque aí ele já consolidou os votos talibãs dele e aí precisa convencer o pessoal. E a diferença em torno de 5%, o que não é muita coisa para uma disputa presidencial.
Em pronunciamento na noite de domingo, Lula classificou o segundo turno como uma prorrogação e manifestou a intenção de iniciar imediatamente a busca de novos apoios. Já Bolsonaro fez críticas às pesquisas eleitorais e disse que o foco da campanha do segundo turno será nas classes menos favorecidas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
PL, partido de Bolsonaro, terá as maiores bancadas na Câmara e no Senado, seguido pelos partidos aliados ao ex-presidente Lula. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Com a apuração quase concluída, na madrugada de segunda-feira, depois do primeiro turno das eleições, as projeções indicavam que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada na Câmara no ano que vem, com 99 deputados. Ele será seguido pela federação formada pelo PT, PV e PCdoB, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 80 deputados. Hoje, o PL tem 76 deputados e a federação do PT tem 68. Depois do PL e da federação do PT, PV e PCdoB, as maiores bancadas no ano que vem na Câmara serão a do União Brasil, com 59 deputados, a do PP, com 47, e a do MDB, com 42. Esse cenário de polarização entre os partidos de Lula e de Bolsonaro repete 2018, quando o PT elegeu 54 deputados e o PSL, então partido de Bolsonaro, 52. O tamanho das bancadas é fundamental para a atuação parlamentar. As presidências das comissões e as vagas na mesa diretora são definidas a partir da proporcionalidade partidária, ou seja, as maiores legendas ou blocos ocupam os cargos mais importantes. A composição da casa também tem impacto direto na governabilidade do presidente eleito, já que ele terá de negociar a votação das pautas prioritárias com as legendas. E especialistas apontam que, devido à fragmentação partidária e à polarização política, o presidente que for eleito no segundo turno terá dificuldades em manter uma base sólida na Câmara. É o que disse a cientista política Graziele Ghiotti Testa, da Fundação Getúlio Vargas.
De toda forma, não vai ser algo fácil. Seja qual for o presidente que for assumir, vai ter dificuldade de governabilidade. Porque além dessa dimensão institucional, tem também a dimensão da polarização, né? A dimensão ideológica. Então, quanto mais dispares são os partidos políticos e os parlamentares do ponto de vista ideológico, mais difícil deles concordarem em construir uma coalizão de governo.
Outro cientista político, Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, traçou cenários para a possível relação dos deputados com o futuro presidente, no caso de eleição de Jair Bolsonaro ou Lula.
Não seria simples nós afirmarmos vamos ter um Congresso conservador ou não conservador. O que, na verdade, nós vamos ter é se teremos um Congresso que vai ter, o presidente da República vai ter maioria ou não. Eu vejo que no governo Lula as pautas principais no Congresso Nacional serão pautas econômicas e sociais em detrimento das pautas morais. Se o presidente Bolsonaro vier a ser reeleito, nós podemos ter a aprovação de reeleições indefinidas para presidente da República. Nós poderemos ter o aumento do número de ministros do STF. Além disso, vamos ter pautas morais fortes.
No Senado, partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro ficaram com a maioria das cadeiras em disputa. O PL, partido do presidente, elegeu 8 das 27 vagas. Outros partidos da base governista, como PSC, PP e Republicanos, elegeram 6. O PT, partido do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, elegeu 4. E o PSB, partido do candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, apenas 1. Com isso, o PL vai ocupar 14 cadeiras no Senado. Ou seja, assim como na Câmara, o partido do presidente da República terá a maior bancada da casa. Para Graziela Ghiotti Testa, o resultado foi uma demonstração de força do bolsonarismo.
Pro Senado, a gente tem visto que o apoio do Bolsonaro deu muitos frutos. Então, a gente tem aí o Hamilton Mourão, com a própria Damares Alves aqui pelo DF. Esse apoio bolsonarista deu muitos frutos no Senado.
Apesar de ter obtido apenas 4 das 27 cadeiras em disputa no Senado, a bancada do PT aumentou de 7 para 9 senadores. Entre os senadores eleitos estão os atuais deputados Efraim Filho, da Paraíba, Alan Rick, do Acre, e professora Dorinha, de Tocantins, todos do União, e Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, Laércio Oliveira, de Sergipe, e Irã Gonçalves, de Roraima, do PP. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O ministro Alexandre de Moraes destacou o número reduzido de votos brancos e nulos e refuta maiores ataques à justiça eleitoral. A repórter Paula Bittar acompanhou a entrevista do presidente do TSE após o resultado do primeiro turno das eleições.
Eleições seguras, tranquilas e harmônicas, nas quais a sociedade demonstrou sua grande maturidade democrática. Essa foi a definição do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o pleito deste domingo. Ele concedeu entrevista coletiva logo após a definição de que Lula e Jair Bolsonaro se enfrentarão num segundo turno. Moraes ressaltou que o percentual de abstenção destas eleições, de 20,89%, foi semelhante ao de pleitos anteriores. Em 2020, foi de 23,15%, um pouco mais elevado, o que o ministro atribuiu ao fato de a eleição ter ocorrido em meio à pandemia de Covid-19. Apesar da média de abstenção não ter se alterado significativamente, Alexandre de Moraes destacou a queda no número de votos brancos e nulos.
Daqueles 80% que compareceram, nós tivemos o menor número histórico desde 2014 de votos em branco ou votos nulos. Nós tivemos metade dos votos em branco e nulos, por exemplo, da eleição de 2018. Em 2018, entre votos em branco e votos nulos, nós tivemos 8,8. Então, dos 80% que compareceram, 8,8. Nós tivemos só 4,20%. Ou seja, aproximadamente 7 milhões e 500 mil pessoas que compareceram a mais para votar realmente em candidatos.
Segundo Alexandre de Moraes, a queda no número de votos brancos e nulos pode ter sido um dos motivos para as grandes filas relatadas em diversos locais de votação. Segundo ressaltou, é mais rápido anular o voto do que escolher 5 candidatos diferentes, o que pode ter resultado em demoras. Outros fatores para a formação de longas filas, segundo o ministro, podem ter sido o uso da biometria e o fato de que 2 anos de utilização de álcool em gel podem ter interferido na aferição das digitais. Ele também afirmou que vai avaliar se houve picos de horários de votação. Perguntado sobre o acirramento da disputa eleitoral no segundo turno, Moraes afirmou que não acredita que haja ataques maiores à justiça eleitoral, até porque novos 27 senadores foram eleitos com base na legitimidade do voto, assim como novos 513 deputados, segundo ele. O ministro também comentou uma possível contestação do resultado final das eleições.
Eu, como corintiano, contesto até hoje a final Corinthians Internacional, mas a contestação fica comigo mesmo, né? Porque a vitória foi decretada e será feita da mesma forma quem contestar de forma fraudulenta, como fez o PL, com aquele documento falso e fraudulento que está sendo investigado, não só no inquérito por mim, como também pelo ministro Benedito Gonçalves.
Segundo Alexandre de Moraes, neste domingo houve 2 grandes vencedores. A sociedade brasileira, que demonstrou maturidade, consciência, tranquilidade e harmonia, e a justiça eleitoral, que teve competência, seriedade e transparência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleição é decidida em primeiro turno em 15 estados. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
15 estados conheceram seus governadores neste domingo durante o primeiro turno eleitoral. Em outros 13, a disputa só será definida no segundo turno, em 30 de outubro. Houve algumas surpresas não detectadas pelas pesquisas eleitorais. A lista dos 15 governadores já conhecidos inclui 12 reeleitos. São os casos de Cláudio Castro, do PL, no Rio de Janeiro, Romeu Zema, do Novo, em Minas Gerais, Ibanez Rocha, do MDB, no Distrito Federal, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Mauro Mendes, do Mato Grosso, ambos do União Brasil, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, no Tocantins, Ratinho Júnior, do PSD, no Paraná, Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, Carlos Brandão, do PSB, no Maranhão, Hélder Barbalho, do MDB, no Pará, Gladson Cameli, do Acre, e Antônio Denário, de Roraima, ambos do Progressistas. Além deles, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luiz, do Solidariedade, foi eleito governador do Amapá. O deputado estadual Eumano de Freitas, do PT, venceu a disputa para o governo do Ceará. E o ex-secretário estadual Rafael Fonteles, do PT, vai para o governo do Piauí. Diante de várias divergências dos números finais com as projeções apresentadas nas pesquisas eleitorais, o consultor legislativo Rafael Silveira sugeriu revisão das metodologias de detecção das intenções de voto.
O que é interessante a gente ver é onde que as pesquisas falharam muito e onde que elas acertaram. E aí os institutos têm que correr atrás para saber. Claro que não existe uma fórmula matemática em relação a processo de apuração, de pesquisa, um processo científico, mas ele tem limitações. E nesse caso os institutos têm que realmente avaliar as suas metodologias para saber se houve algum tipo de fenômeno não coberto pelos resultados delas.
Nos demais 12 estados haverá segundo turno. É o caso de 5 dos 9 estados do Nordeste, com disputas entre Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil, na Bahia, Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB, em Pernambuco, Rogério Carvalho, do PT, e Fábio Mitidieri, do PSD, em Sergipe, Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil, em Alagoas, além de João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, na Paraíba. No Sudeste, Tarcísio Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, foram para o segundo turno em São Paulo, enquanto Renato Casagrande, do PSB, e Manato, do PL, vão disputar o governo do Espírito Santo. No Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, estão no segundo turno no Rio Grande do Sul, e Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT, em Santa Catarina. Na região norte, Amazonas terá nova disputa entre Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB, enquanto Rondônia vai decidir entre Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. O Mato Grosso do Sul é o único estado do Centro-Oeste com decisão adiada. Por lá, Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do MDB, vão disputar o segundo turno. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E na primeira semana de votações na Câmara, após primeiro turno das eleições, os deputados devem voltar a debater fontes de recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Outras propostas devem entrar em pauta também, como informa o repórter Cid Queiroz.
Depois de enfrentar campanhas eleitorais muito disputadas em todo o país, os deputados retomam a rotina de votações com vários desafios pela frente. O primeiro deles é encontrar fontes de financiamento para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Aprovado pelo Congresso, o piso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal há 2 semanas, a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. O STF deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados esclareçam, entre outros pontos, o impacto financeiro da medida. Na Câmara, uma das propostas em discussão estende a desoneração da folha de pagamento para a saúde. A legislação em vigor já contempla 17 setores da economia com redução de alíquotas da Previdência Social. A relatora da proposta do piso da enfermagem, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, cobrou a aprovação da matéria.
Eu não consigo compreender por que que nós não conseguimos desonerar a folha de pagamento do segmento tão importante, o segmento que mais sofreu para salvar vidas, que se reinventou para salvar vidas, que é o setor saúde, independente de ser filantrópico, privado ou público.
Antes do primeiro turno das eleições, foram incluídos na pauta do plenário o projeto que determina a revisão periódica dos valores de remuneração dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, SUS, pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e o projeto que torna obrigatória a presença de acompanhante na realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia em pacientes mulheres. O autor desta proposta sobre a presença de acompanhante em procedimentos cirúrgicos é o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
É fundamental e quero aproveitar a oportunidade para termos celeridade na aprovação dessa matéria, uma matéria que vai garantir a segurança a todas as pessoas que realizam procedimento médico. E o nosso projeto trata exatamente de garantir que qualquer procedimento médico que tenha sedação, desde o exame até a cirurgia, tenha a obrigatoriedade de ter um profissional feminino para poder acompanhar o processo de sedação, para que nós tenhamos a segurança de todos os procedimentos e das pessoas que ali estão fazendo.
Os deputados podem votar também algumas medidas provisórias que vencem neste mês. Entre elas, a medida provisória 1120, que muda parte da estrutura administrativa da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Também a medida provisória 1123, que altera a definição de empresa estratégica de defesa. As empresas enquadradas na Lei das Empresas Estratégicas de Defesa são beneficiadas com normas especiais para compra, contratação e desenvolvimento de produtos, bem como com incentivos fiscais. Podem ser votados ainda nas próximas semanas 2 projetos que vieram do Senado. O que inclui ações para a promoção da saúde mental e para a prevenção ao suicídio no Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública e o que regulamenta o mercado de criptomoedas. O texto, que é um substitutivo dos senadores a um projeto já aprovado pela Câmara, prevê que as moedas virtuais e os programas de milhagem de companhias aéreas poderão ser disciplinados pelo Banco Central e fiscalizados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Especialista aponta que, para se desenvolverem, cidades devem combinar mobilidade urbana com políticas de infraestrutura. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Os planos municipais de desenvolvimento devem combinar transporte público e mobilidade urbana com as políticas de infraestrutura de energia e saneamento básico para orientar o crescimento adequado das cidades. Esta é a avaliação do professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Segundo ele, grande parte das prefeituras hoje se preocupa em realizar obras de infraestrutura que muitas vezes não são pensadas para aprimorar a mobilidade urbana, nem mesmo para facilitar a circulação dos automóveis. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o professor lembrou que, embora a Lei de Mobilidade Urbana já tenha mais de 10 anos, o setor ainda não se tornou prioridade.
O que a gente vê é que as prefeituras estão mais interessadas em obras, né? Obras, mesmo que elas não façam grande avanço em termos de política de mobilidade, mas Renan, talvez uma inauguração, uma fita verde amarela, etc. Tal. Então, a situação é essa, quer dizer, as prefeituras não estão realmente acordadas para o problema de mobilidade urbana. Sem essa política, sem esse esforço de entender a mobilidade urbana, um elemento fundamental para a economia das suas cidades, realmente a gente não avança.
Na opinião do professor, a falta de recursos não é desculpa, pois recursos aparecem quando uma cidade demonstra vontade política em relação a esse tema. Joaquim Aragão defendeu prioridade ao transporte público para incentivar o usuário a deixar de usar automóvel e assim diminuir o número de veículos em circulação. Mas, de acordo com ele, falta estímulo ao uso do transporte coletivo.
Transporte coletivo no Brasil é um sistema que está praticamente reservado à população mais pobre, ou seja, à população cativa que não tem outros meios. A população, ela tem de saber, principalmente aqueles que têm carro, eles precisam saber, conhecer o sistema de transporte. Hoje ninguém conhece. Eu não conheço, por exemplo, qual é a linha, quais são as frequências, quais são os horários. E quando você vê países onde você tem maior participação de transporte coletivo, a primeira coisa que o usuário tem é informação. Boa parte da população que hoje é dependente do automóvel não sabe tomar um ônibus. Então, já começa daí.
Para o professor Joaquim Aragão, as prefeituras deveriam estabelecer metas de desempenho nos contratos de concessão do transporte público, que precisam sempre ser desenhados em função de uma política de mobilidade. Hoje, em geral, a questão do transporte público é resolvida apenas com a ampliação de subsídios a categorias específicas.
A contratação ela é benéfica, desde que o poder público saiba o que ele quer dos empresários. Para isso, ele tem de ter uma política de mobilidade. E nisso, quer dizer, os contratos devem ser desenhados, né, e as licitações também, em função de uma política de mobilidade. Isso está faltando. Se não existe política de mobilidade, a concessão rola até porque o poder público não quer construir mais nenhuma empresa operadora de ônibus e deixa as coisas correrem soltas.
Na visão do professor Joaquim José Guilherme de Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, como não há compromisso das prefeituras com o desempenho das empresas que vão cumprir o serviço, os recursos públicos servem apenas para tapar buracos no setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.